Bom, nesse Arena Infracast, a gente tem a honra de contar agora com dois painelistas incríveis. Vocês já conhecem a doutora Maria Estela Consovan, que já foi entrevistada no Infracast, num episódio maravilhoso, em que ela teve a oportunidade de contar para a gente, aliás, a gente teve a oportunidade de escutar o que é o estado de Mato Grosso, porque é um Brasil que dá gosto de ver, ainda mais na mão dessas pessoas. A doutora Estela é hoje assessora especial do gabinete do secretário Marcelo, secretário de Infraestrutura, e está no governo de Mato Grosso há bastante tempo, com uma passagem incrível em vários setores da infraestrutura, e inclusive já foi presidente da MTPAR, também uma empresa emblemática no contexto de Mato Grosso. A doutora Estela, eu sou suspeita para falar, mas isso é bem verdade. Ela é responsável por tudo que acontece na infraestrutura naquele governo, naquele estado. É impressionante. E além de tudo, com uma genialidade de equacionar todas as conversas difíceis com os mais diversos stakeholders. A gente falou bastante sobre isso no primeiro painel. E o doutor Caio é procurador do estado de Mato Grosso. Doutor Caio me conheceu assim. Começou a conversar comigo nas redes sociais, porque hoje a gente começa fazendo isso, sobre reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sobre análise de value for money, sobre parâmetros de precificação dos riscos. Eu falei, gente, não é possível que esse moço seja advogado. Deve ser um economista disfarçado, deve ser um engenheiro, alguma coisa assim. Pois é, não só isso, ele tem também um livro publicado sobre impactos da pandemia, e como isso afeta o equilíbrio dos contratos. Então, de fato, vocês estão vendo que a gente está aqui diante de duas figuras muito importantes para o cenário da infraestrutura e mais importantes ainda para esse histórico de excelentes projetos que Mato Grosso tem. Doutora Estela, doutor Caio, muito, muito obrigada por vocês estarem conosco hoje.
Eu que agradeço, Isadora. Eu digo que é suspeita a relação, né? Porque é uma relação de amizade que nasceu em governos. Você no governo de São Paulo, eu no governo de Mato Grosso, alguns anos atrás. E eu fico muito feliz quando essas relações profissionais se tornam relações afetivas. E que a gente consegue manter o profissionalismo e a amizade no mesmo tom, trabalhando junto, né? Hoje temos uma parceria, governo, consultoria para o nosso novo programa de concessão de rodovias, mas é isso. Eu digo que estou em todas porque sou curiosa, palpiteira, apaixonada
Inteligentíssima.
pela administração pública. Não era uma opção há 12 anos atrás. Se alguém me dissesse que eu seria servidora, eu diria: você está louco. E cá estou, sou servidora do Estado. Nós temos uma carreira de gestão, executivos públicos, e tenho passado por algumas áreas e tido a felicidade de ter apoio estratégico. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso em algum momento, né? O que significam os governos quererem implementar políticas públicas e parcerias de fato, isso faz toda a diferença. Mas, enfim, acho que vamos ter um momento gostoso novamente.
Com certeza.
Isadora, obrigado pelo convite. E a minha admiração é gigantesca por você. Eu comecei a falar com você justamente porque eu já admirava, já acompanhava o InfraCast. E eu sou, como a gente fala lá, eu sou de João Pessoa, Paraíba. A gente fala que a pessoa é enxerida, eu sou enxerido mesmo. Eu gosto de saber de outros assuntos que não tem nada a ver só com direito e vou atrás. E por isso que eu fui atrás de você, que você já tinha esse conhecimento gigantesco. E é engraçado que a gente começou conversando sobre isso, conversou sobre artigos, sobre várias coisas. Hoje em dia a gente fica trocando figurinha no Instagram, um reagindo à foto do filho do outro. É basicamente isso. Que eu tenho uma bebezinha também, a Agnes, ela tem o Felipe. A gente fica, quando ela posta alguma coisa, eu posto lá o coraçãozinho. Eita, que legal. A minha tá fazendo a mesma coisa. Ele tá fazendo a mesma coisa. E fica essa conversa hoje em dia. Mudou um pouquinho, né? Mas muito obrigado por esse convite, por estar aqui, que para mim é, em termos de carreira e de tudo, assim, de realização pessoal, é um marco gigantesco para mim estar aqui. Obrigado.
Que amor. Gente, o Infracast é isso mesmo. É na sala de casa. A gente gosta de trazer os amigos e a gente, de fato, faz amizade na infraestrutura. Isso que a Estela contou é verdade. A gente se conhece desde 2011, 2012, talvez antes até, né, Estelinha? E, enfim, naquele contexto a gente realmente interagiu profissionalmente para depois sustentar uma amizade incrível. E eu e o Caio somos best friends do Instagram, total. Na mesma, né, na mesma frequência, filhos, bebês. Então a gente vai desde, ah, meu filho rolou.
Até essa matriz de risco está bastante interessante. É assim que eles se comunicam, né, Caio?
Exatamente. Mas, gente, para vocês verem como é que essa turma aqui é multidisciplinar e dá conta de tudo, na primeira entrevista que eu fiz com a Estela, ela me trouxe um mapinha, um mapão. Ela falou: olha, eu não faço
Olha o
nada.
Pedro do mapa aqui hoje.
É isso. Eu não faço nada sem meu mapa. Então, para eu mostrar o que é Mato Grosso, eu preciso te mostrar esse mapa. Então, vale a pena assistir o primeiro episódio com a doutora Estela, porque lá tem tudo, né, Estelinha? É, contando, enfim, o contexto de Mato Grosso e por que que é um contexto tão especial. Não só pela geografia, não só pelas condições, não só pelo PIB, né, enfim, que Mato Grosso é especial, mas também pelas pessoas que hoje, assim como Estela e Caio, fazem uma revolução na infraestrutura. É, o André está aqui, não vai me deixar mentir. A gente vai falar um pouco sobre os seguros e essa, enfim, incrível saída, né? Enfim, ferramenta que vocês têm trazido para os projetos de infraestrutura nos seguros. Mas antes disso, queria que vocês contassem um pouco de todo esse histórico. Então, a gente tem PPPs caipiras, PPPs sociais, e hoje a gente tem um programa em ebulição, né? Aí para estruturação de várias rodovias em formato de concessão mesmo. Me contem um pouquinho esse histórico até a gente chegar até aqui.
Pois é, o ano passado eu estive na Estônia, né? O meu modo enxerida, eu fui representando o governo numa missão. A Estônia é o país mais digitalizado do mundo, né? E assim, foi uma experiência muito interessante, porque faz 31 anos que a Estônia deixou de ser ligada à Rússia, para usar uma palavra leve. E em todos os lugares que eu visitei em Tallinn, eles diziam que eles não tinham tempo de viver o presente, eles tiveram que pular do passado para o futuro. E desde que eu vim de lá, eu tenho refletido sobre o movimento que a gente tem feito em Mato Grosso, né? De certa forma, nós temos repetido essa fórmula de uma maneira intuitiva, não planejada. Mas Mato Grosso se divide no final da década de 70, então é um estado com 45 anos, né? É um estado jovem. Nós estamos no 12º governador. Então, assim, e hoje, quando eu vejo, né, do nosso Infracast mesmo, há 3 anos atrás, o que nós evoluímos é porque nós estamos pulando o presente, né? E o Caio vai falar um pouco dessa inovação administrativa, mas eu acho importante pontuar isso. Nós não tínhamos alternativa. Quando o estado foi dividido, Mato Grosso do Sul ficou com todos os ativos, e aí talvez tenha nascido a rixa entre os estados, é mais ou menos como Brasil-Argentina. E Mato Grosso ficou com todos os passivos, né? Nós temos lá Cerrado, Pantanal, Amazônia, então existe uma riqueza natural muito grande, mas ao mesmo tempo ela impedia o desenvolvimento, se a gente fosse pensar com a cabeça dentro da caixa. Vem a Embrapa, pesquisas pesadíssimas, e hoje o estado é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos, para o Brasil, e cá estamos nós, ultrapassamos a Argentina esse ano. Então, assim, não tinha como a administração pública não seguir esse movimento. Então, eu estou há 10 anos como servidora efetiva, mas estou há 13 anos no governo. Eu noto como que nós evoluímos administrativamente. Tivemos que, dialogando com os setores, dialogando com as instituições, não tem como, né? Quando o governador Mauro Mendes assumiu em 2019, nós estávamos com Salários atrasados, 13º parcelado, entramos num túnel de déficit fiscal e de problemas administrativos muito grandes. 2019 foi um ano de negociações, de aprovação de leis, fizemos a reforma tributária, previdenciária, reafirmamos o FETAB como um instrumento forte de investimento para o Estado. E aí, 2020, começamos a surfar a onda. E surfar a onda não só porque temos um governo arrojado, e eu acho que esse é um bom adjetivo para o atual governador, mas também porque, ao longo desses anos, o Estado conseguiu formar uma camada de servidores públicos preparados. Eu sempre pontuo isso, e não é porque eu sou e o Caio é. Mas existiu uma inteligência dos próprios servidores que tiveram a oportunidade de ocupar cargos de destaque de construir essa camada de servidores efetivos. Então, aquela máxima de que o governo passa e nós ficamos, a gente tem feito bom uso disso. Quando você vê todos esses projetos extraordinários, e eu tenho que dizer que são, né? Autorização da ferrovia estadual, a concessão da 163 vindo para dentro. Nós estávamos lá participando desse processo,
Vamos falar de cada um
né? E
desses
assim,
projetos.
você coloca num grupo de meia dúzia envolvida, cinco são servidores efetivos do Estado e um é o governador. Então, assim, existe uma cultura. Né? A palavra que você não queria ouvir, mas existe hoje essa cultura, e ela é uma cultura que tem sobrevivido ao tempo. E eu acho que isso é assim fundamental para o sucesso do que o Estado tem feito na administração.
Acho que você traz um ingrediente importante para além da cultura, que são os servidores. Porque quando a gente fala, né, eles passarão, nós passarinho, do poema a gente extrai aqui realmente uma realidade importante para as concessões e para as PPPs. Se a gente está num programa de 30 anos, é muito importante que tenha gente que participou de cada uma das etapas. Claro que talvez um dia a gente chegue num ambiente em que está tudo contratualizado, as negociações são tranquilas, a cultura é de levar o projeto adiante, mas até que a gente chegue nesse momento, e mesmo quando a gente atingir esse momento de maturidade, eu acho que é fundamental a gente ter nas equipes que conduzem PPPs e concessões pessoas que vão ficar, passarinhos como vocês. Mas me conta, Caio, se você pudesse falar, enfim, aqui para os nossos ouvintes, o que são, do ponto de vista da classificação jurídica, cada um desses modelos, né, das concessões sociais, das PPPs caipiras e agora do novo programa de concessões que vocês estão fazendo. Depois a gente vai falar da 163, depois a gente vai falar da ferrovia, vai falar. Ixi, meu filho, aqui
Tem
tem
muita coisa
caos,
para
né?
falar lá, né? Muita coisa. Bem, eu só queria começar falando que isso que a Estela falou realmente é muito verdadeiro, de que a gente está num momento em Mato Grosso em que as engrenagens estão rodando bem. Tudo está rodando muito bem lá. Nós temos não só servidores capacitados, mas também espaço para agir. Porque não adianta você ser muito capacitado, ser o melhor do mundo e estar na pior empresa ou na pior instituição para se trabalhar. E lá a gente tem muito espaço para isso. E é impressionante o quanto que lá. Eu já tenho experiência também em outra procuradoria, fui procurador do município de João Pessoa também, e depois fui para Mato Grosso. E é impressionante como você consegue ver as diferenças institucionais nesse ponto, nesses aspectos de ter incentivo para você fazer as coisas, e principalmente, especialmente na Sinfra, onde a gente está hoje, que mexe com toda essa questão de infraestrutura que é extremamente complexa. Todas essas classificações jurídicas que a gente tem, e não só na parte de PPPs e concessões, mas também a infraestrutura que a gente coloca para frente, que a gente faz por meio das licitações comuns também, que a gente tem muito disso, né? Principalmente no caso da Sinfra, com as rodovias, a pavimentação das rodovias é extremamente importante para escoamento de produção. Então, a gente tem um cenário que é tão bom, pelo menos. Principalmente para mim, porque quando era criança eu queria ser cientista. Era o meu sonho. Eu não passei por aquela fase de astronauta, não. Eu queria ser cientista. Passei um tempo querendo ser biólogo marinho, uma coisa bem nada a ver, né? Mas queria ser cientista. E lá na Sinfra a gente tem meio que um laboratório, num bom sentido, não no sentido de que a gente vai testar coisa e vai dar tudo errado. E nem fazer maluquice, né? Nenhum laboratório de cientista maluco. É um laboratório muito seguro e muito bom, que tem o um espaço para essas inovações. Então você vê, aquele artigo que a gente discutiu uma vez, que eu fiz sobre matriz de alocação de riscos. É um ponto que a gente conseguiu implementar lá na Sinfra. Aquelas soluções que eu falei, e aí só para contextualizar para quem está vendo, eu fiz um estudo específico sobre matriz de alocação de risco, que eu vi que a gente tem uma experiência com PPPs e concessões muito boas, mas na nova lei de licitações há essa previsão de que qualquer contrato pode ter matriz de alocação de riscos. E aí, para os administrativistas tradicionais, aquele pessoal que fala como o pessoal brinca com isso, né? Tem um sotaque mais francês, não tão britânico ou americano. É meio estranho. O que é isso, matriz de risco? O pessoal até hoje me pergunta essas coisas. O que é matriz de risco? Quando é que precisa ter matriz de risco? É todo contrato que precisa? Vale a pena ter em todo contrato? E aí, lá na Sinfra, por meio desses estudos, a gente acabou desenvolvendo alguns conceitos e conseguiu até criar uma instrução normativa específica, trazendo procedimentos de normas ISO da ABNT, procedimentos que o BID também adota. Eu fiz uma certificação do BID sobre isso, para trazer procedimentos e também outros conceitos de matriz de riscos dinâmica e matriz de riscos integrável. Então, são coisas que, assim, em outros lugares eu não teria espaço para fazer, mas foi uma coisa que a gente desenvolveu em conjunto. A Estela apoiou isso desde o começo e a gestão está apoiando isso. É um ponto importantíssimo e o secretário também apoiou esse ponto. Então, viram, olha, isso aqui faz sentido fazer. É um ponto técnico importante, uma coisa que quase ninguém quer discutir, né? Matriz de risco é uma coisa muito específica, quase ninguém quer saber desse assunto. Mas eles viram que era importante, que valeria a pena colocar isso para frente. Então, saiu uma instrução normativa que, até onde eu sei, é única no Brasil. Foi uma das primeiras mesmo que realmente aprofundou nesse ponto. Então a gente tem esse espaço para fazer essa ciência, a verdadeira ciência, que é descobrir novas fronteiras, avançar para essas fronteiras, e isso vale para tudo, para todas as PPPs e concessões que a gente vem fazendo. E aí eu queria destacar também que esse é no meu trabalho especificamente, o que é que eu procuro fazer? Que um ponto que, assim, é uma palavrinha que é muito importante para qualquer pessoa de fora que vai investir: segurança jurídica, né? Na verdade, duas palavras, né? Segurança e jurídica. E é isso que a gente vem tentando fazer nos contratos. E um grande ponto que tem de discussão com relação a isso, especialmente pela tradição que a gente tem no direito administrativo, é compreender que essas PPPs, essas concessões, têm contratos que merecem um olhar diferenciado. Não é aquele olhar normal que a gente vai ter do contrato administrativo. Então, eu venho tentando desenvolver, até no lado acadêmico, que eu também tenho essa veia acadêmica. Um pensamento que diferencia um pouco esses contratos do normal. Então a gente não pode interpretar esses contratos de forma muito comum. Se você for ver, aí um exemplo só para não aprofundar demais também. Mas o STJ tem muitos entendimentos que ele fala sobre um termo bem interessantezinho, que é a prerrogativa da decisão unilateral executória. O STJ diz, e disse isso claramente, com todas as palavras, que nos contratos administrativos a administração tem essa prerrogativa de interpretar os contratos e impor determinada decisão ao contratado. No contrato administrativo tradicional, pode ser que isso faça sentido. Mas numa concessão e numa PPP, que tem uma lógica totalmente específica, você tem um project finance no começo, quantas relações jurídicas são formadas por meio desse project finance? Que vão ser afetadas por aquela decisão específica e vai ser tomada de forma unilateral. Então, é um ponto muito complexo, que precisa realmente ser debatido, precisa ser ajustado. E lá em Mato Grosso a gente tem procurado fazer isso, dar essa segurança jurídica, do ponto de vista também jurídico e técnico. A parte técnica também tem feito isso, né? Organizada a gestão dessas PPPs, dessas concessões, para que a gente possa atrair as pessoas para que elas possam realmente saber o que está acontecendo, né? Saber que essa inovação não é insegura, é uma inovação segura que a gente vem fazendo e é boa.
Um procurador inovador.
Mas não é?
Uma maravilha. Gente, um procurador inovador, procurador aberto, que sabe o que é PPP e concessão, que é um sonho, né, doutora Estela?
A história das parcerias começou no governo Blairo Maggi. Produtores assumiram que eles tinham que ser parte desse investimento em pavimentação de rodovias e entraram pesado na construção das rodovias, inclusive financeiramente, não só contratando e fazendo a gestão da obra em si. E aí, quando isso acabou, eles disseram: ok, como que nós vamos manter essas rodovias? E aí criou-se esse mecanismo. Na época, o que a gente tinha era convênio, foi o instrumento jurídico utilizado, e foram feitos convênios com associações de produtores para cobrar o pedágio e manter as rodovias. Com o advento da lei de concessão, nós ainda mantivemos essa estrutura por um tempo, mas chegou um momento em que não dava mais, né? Era muito precário. Foram feitas modelagens, podemos dizer assim, foram licitados, cumpriram-se todos os ritos, e as mesmas associações se tornaram SPEs e assumiram esses contratos. Então, hoje nós temos cinco contratos que são advindos dessa fase das PPPs caipiras, e temos outros cinco contratos que já entraram no modelo tradicional, digamos assim. Mas eu estava ouvindo o episódio anterior, e nessa lógica de que Mato Grosso tem encurtado muito a curva de aprendizado, nós modelamos PPP da Educação em 2016 na MTPAR, foi um fiasco, né? Eu era presidente da empresa na época e bateram no meu carro. Eu ia para as reuniões na Seduc, eu tinha que tirar meu crachá para ninguém identificar que era eu. Picharam os muros. Até hoje tem num viaduto que tem lá na Avenida do Centro Político, tá lá fora, privatização da educação. Eu passo lá e vejo aquilo pichado, lembro. Eu passei por aqui. Não conseguimos implementar, infelizmente, um viés político muito forte, ideológico muito forte, e então não conseguimos. Temos lá, está à disposição, inclusive, de quem quiser conhecer essa história, a MTPAR tem esses registros. Tivemos licitações rodoviárias fracassadas, né? Três leilões. Porque em algum momento exageramos na dose das modelagens, vou dizer assim, né? O atual governo fala, nós não chegamos nem no nível de São Paulo ainda, não poderíamos pular direto para a Finlândia, né? Então, assim, houve um excesso no momento dessas modelagens e tivemos que revisitá-las no início de 19 para relicitá-las. Então, também eu estive em Londres com o Caio e o Dr. Carlos Eduardo recentemente, e eu falo que é muito ruim quando a gente não aprende com os erros, né? Eu assim, essa nossa passagem por Londres agora em setembro deixou muito claro isso, que nós temos que estudar e aprender com os erros, e Mato Grosso já tem bastante erro. Porque, como o Caio bem disse, nós não temos medo de tentar. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. Não nos aventuramos a ponto de causar nenhum tipo de prejuízo ao erário ou de nos comprometer, mas temos esse ambiente para colocar em teste alguns modelos e voltar atrás e repensar. No caso da educação, tivemos um ganho muito grande, reduzimos em 20% a nossa rede pública, fechamos escola, reestruturamos a distribuição dos alunos nas unidades escolares, estamos reformando as principais escolas para seguir nesse movimento de reestruturação. Então, assim, você tenta, não dá certo, volta. Mas não podemos culpar a ferramenta. Eu defendo com unhas e dentes as parcerias público-privadas, lato sensu. Não vejo que seja possível nós avançarmos enquanto sociedade, enquanto administração pública, sem essa figura e sem essa participação. Lá em Mato Grosso, a gente tem uma outra especificidade que, às vezes, esse privado é uma associação. O Mirosc, para nós, serve muito bem, inclusive nos investimentos em infraestrutura, né? A nossa lei de parcerias sociais para investimento em projetos de infraestrutura e transporte em obras advém do Mirosc. Então, assim, é um Estado que acredita e defende as parcerias. E cá estamos, né, com esse desafio de colocar em pé 4 mil quilômetros de novos contratos de concessão de rodovia.
Isso é legal, esse histórico, né? É bem digno de uma pessoa que gosta da política pública, que é gestor mesmo, né? Gestor no melhor acepção da palavra, desses erros e acertos e da experiência que a gente ganha ao tentar fazer uma PPP. E olha como é rico o próprio processo, né? Eu acho que vocês, servidores, conseguem entender o processo muito melhor do que quem está lá num cargo específico, né? Olha, por mais que tenha sido um fiasco, para usar uma palavra sua, né, Flor? E tão traumático e só quem está na ponta sabe. E realmente você é, eu reforço, a Estela é uma mulher com M maiúsculo, uma guerreira incrível. Mas mesmo com todas essas mazelas e tudo que foi sofrido, você ainda reconhece os bons. Olha, isso fez com que a gente fizesse um balanço do que havia, um diagnóstico de onde a gente precisava melhorar, e isso de alguma forma serviu, né? Agora você está falando então desses 4 mil quilômetros. Estou interessada de saber, né? O Gabi, eu pedi para ele
Me
se juntar.
atrasei, mas cheguei.
O Gabriel, gente, vocês não. Quem tá com ele no dia a dia e comigo é assim, eu sou tipo a mãe dele. Caio, eu tenho um segundo filho, um primeiro, na verdade,
Tem
que é
nem
o Gabriel.
idade para isso.
É um criado, mas o Filipinho às vezes parece mais criado que o Gabriel. Eu falo, cadê o Gabriel? Cadê o... Gente, cadê? Gabriel? 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 Foco, Gabriel! E é brincadeira, óbvio, porque esse menino é uma, né, criatura sensacional, secretário, inclusive, do estado do Rio Grande do Sul, então tem aí uma trajetória incrível, mas é óbvio que ele tinha que entrevistar aqui junto comigo, né? Só que estava nos seus afazeres, né, Gaio? Eu tô aqui. Gabriel, Gabriel.
Tava aqui só. Tudo bem, gente? Boa tarde, bom dia ainda, né? Primeiro, um prazer poder falar com vocês, inclusive para a gente poder aprender também, né? Porque essa curva que a Isa comentou sobre os projetos que eventualmente dão errado e que tem uma jornada de aprendizagem, ela serve tanto na estruturação quanto depois na gestão desses contratos também, né? E acho que é um outro tema que já já a gente pode explorar. E aí, pegando o gancho dela, especificamente em relação a esses 4 mil quilômetros de rodovia, o que que vocês acham que esse aprendizado, inclusive das PPPs caipiras, né, das concessões caipiras, está trazendo para esse novo momento?
Então, eu tive a primeira conversa com o governador Mauro Mendes em março de 2019, né, sobre o que seria esse governo em relação às parcerias e às concessões. Ele defende, tanto que, vou falar de novo, né, trouxemos para dentro da estrutura do Estado um contrato federal de concessão, que é algo assim, era inimaginável. Então, assim, e aí eu tive a mesma conversa com ele há 2 dias atrás, antes de vir a São Paulo, porque aproveitei a vinda para algumas agendas de trabalho. Ele reforça as mesmas premissas, sabe, Gabriel? Nós não queremos as parcerias para investimento em obras, nós queremos, de fato, parcerias para operação e serviço, nós queremos parcerias de ganha-ganha, parcerias boas para os dois lados. Nós queremos parceiros que conheçam a realidade do estado de Mato Grosso. Né? Para falar só do ano passado para cá, nossa produção agrícola cresceu 12% na safra de 2022 para 2023.
Se você compara com 2019, qual que é o...
Quase 30.
Eu gosto de ver
Surreal.
outras realidades, porque assim, eu trabalhei durante os últimos 4 anos do governo do estado de Minas Gerais. E agora estou no governo do estado do Rio Grande do Sul. Então eu brinco que eu vou atrás dos estados quebrados. O próximo é o Rio de Janeiro. E
Você
aí.
tem que dar uma passada em Mato Grosso para ter um
E
refresh, então.
é isso que é interessante, né? Que você estava falando da Finlândia, vocês são a Finlândia para a gente, assim. Porque
Sabe?
trabalhar com recurso deve ser uma realidade completamente diferente.
Qual é o orçamento da Sinfra
Não,
para
não
esse
quero
ano?
saber.
Não, mas eu vou te contar. É mais de 4 bi, não é,
Mais de
Estelinha?
4 bi. 5,1 bi esse ano. Mas assim, é tão desafiador quanto, tá? Porque aí a gente volta para dentro de casa, né? Meu pai sempre disse que com dinheiro a gente não pode se preocupar. Se você tem pouco, você se preocupa, e se você tem muito, você também se preocupa. Porque a gente pode se perder no meio do caminho e tomar decisões equivocadas. E aí volto na questão do servidor, e eu acho que tem sido um grande desafio para nós pensar que esse cenário fiscal, esse cenário econômico, ele é cíclico, ele não vai perdurar. E aí, quando eu trago para dentro da minha carteira um contrato de 30 anos, eu não posso achar que eu estarei surfando essa onda ao longo desses 30 anos. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter gatilhos dentro desse contrato que me permitam, no momento da seca e da aridez, salvá-lo e preservá-lo, né? Então, 4 mil quilômetros, eu tenho de tudo nesses 4 mil quilômetros, tá? E aí aqui, talvez eles não apareçam, mas eu quero dizer que estão aqui comigo. O Pedro, ele é engenheiro de transportes, trabalha comigo na minha assessoria, é quem capitaneia a Central Infra. Hoje o Estado tem uma plataforma de dados georreferenciados que eu digo que é única no país e, quiçá, não sei se alguém hoje tem o domínio dos dados de infraestrutura e socioeconômicos que Mato Grosso tem. E é esse menino aí que cuida desse projeto lá na Sinfra para mim. Marcelo também está aqui, é o nosso coordenador da área de concessões. A Mariana, já que estamos falando de filho, Mariana também está.
A linda.
Minha filha é estagiária da secretaria, escolheu conhecer um pouco mais de concessão e enche a mãe de orgulho, está estudando.
Preciso colocar o Filipinho para ser treinado pela mamá.
Põe ele de trainee da Mariana daqui a um tempo. Mas, assim, são conversas de longo prazo, né, Gabriel? Então, esses 4 mil quilômetros eu tenho desde rodovias que já estão pavimentadas há 20 anos, até rodovias que estão nesse pacote de 2.500 quilômetros que nós entregamos nos primeiros 4 anos de mandato. Tenho obras em execução, né, Pedro? Quase 1.000 quilômetros de rodovias com obras que devem ser entregues até meados do ano que vem. E tenho ainda uma camada de projetos. Então, assim, vai ser, eu digo vai ser, já está sendo, mas nós ainda não entramos no estágio de modelagem, nós estamos fazendo a análise de viabilidade desses lotes, organizando os lotes, né, por uma questão didática, eles foram divididos em 8, mas não acredito que a gente consiga fazê-los parar em pé com 600 quilômetros, 700 quilômetros. Então, até o final desse ano, nós pretendemos fechar esses lotes, definir nesses 4 mil quilômetros o que faz sentido para esse primeiro momento. O governador quer entregar contratos até o final do segundo mandato dele, então tem que existir uma objetividade, uma racionalidade muito grande para nós definirmos isso a tempo de leiloá-los, contratá-los e colocar em operação. Se fizermos 50% disso até o final de 2026, eu já me dou por muito satisfeita. Hoje o programa tem 1.400 quilômetros de contratos de concessão, quer dizer, nós vamos mais que dobrar hoje o que é o nosso programa de concessão. Então, assim, temos assessoria, não fazemos nada sozinho, temos contrato de consultoria carregado dentro da estrutura da secretaria, temos gerenciadoras, supervisoras de obras. Então, a Sinfra são 400 servidores, entre servidores, terceirizados, estagiários, para um orçamento nos primeiros 4 anos de 8 bi. Então, assim, é uma estrutura própria muito pequena, mas com uma camada bem generosa de bons contratos de assessoria técnica e de consultoria também.
Sabe uma coisa que eu acho muito especial de Mato Grosso, e talvez valha a pena a gente aqui contar essa história de uma maneira bem didática para todo mundo poder entender, antes da gente entrar em todos os projetos, além de todas essas particularidades incríveis que a Estela está trazendo, que é o FETAB, né? A gente, enfim, tem aqui essa figura desse fundo que é alimentado inclusive pelos produtores e que reverte positivamente inclusive para eles e que de alguma forma também viabiliza muitos projetos, né? Conta um pouquinho para a gente o que é o FETAB.
Bom, o FETAB ele é do início dos anos 2000. Na verdade, ele é uma contribuição, ele é voluntário, né? O produtor rural ele adere a um programa de diferimento na cobrança do ICMS. A última vez que eu conversei com a Secretaria de Fazenda a respeito, nós tínhamos 97% dos produtores cadastrados. Aderidos ao programa, e eu falo que os outros 3% é porque desconhecem os benefícios, né? Então, assim, ele foi questionado por muito tempo, tentaram derrubá-lo, e eu falo que ele é a prova de bala. E nos últimos anos, como ele tem se prestado ao fim dele, que é de fato. Reservar uma boa quantidade de recursos para investimento em transporte e habitação, ele passou a ser blindado, inclusive, por aqueles que contribuem. Então, os próprios produtores, em 2017, nós tivemos um incremento, ampliamos a margem de commodities, afetadas pelo fundo. Trouxemos, na época, a cadeia da carne, o feijão para dentro. O próprio algodão teve uma mudança. Aí, em 19, quando mudamos governo, de novo dobramos algumas alíquotas e os produtores, tudo bem. Existe aqueles primeiros 5 minutos de estresse, mas passa, né? Passa porque um combinado muito inteligente que o governador Mauro Mendes fez em 2021, quando nós conseguimos sair do sufoco, né, e entrar, recuperar nosso rating A e gozar de todo o sacrifício que foi feito no início do mandato, ele combinou com a sociedade. Para cada R$ 1 de FETAB que nós investirmos em infraestrutura, eu vou colocar mais R$ 1. E foi isso que fez com que nós fechamos 2023, agora com esse orçamento, né, 5,5 bi de investimento. O ano passado nós pagamos, saiu do caixa até 31 do 12, 4 bi 350 milhões de reais em investimento. Então, é algo assim, Goiás conseguiu, nós demos suporte para o estado de Goiás o ano passado, eles conseguiram aprovar a criação do fundo, não tenho notícias de como está rodando, mas é algo que vem assegurando, né, esse investimento. Não vou dizer que foi sempre assim, infelizmente, nas épocas de recessão, ele foi usado, sim, para pagamento de folha e para despesas ordinárias do Estado. Conseguimos recuperar essa capacidade de investimento dele gradualmente nos últimos 4 anos. Hoje, 80% do recurso é para investimento na Secretaria de Infraestrutura. E os outros 20%, eles têm um cunho social, né? Vão financiar os investimentos em saneamento para os municípios, o programa de habitação. O governo quer entregar 40 mil unidades habitacionais até o final de 2026. Então, esse é o FETAB.
É interessante, só para pontuar uma coisa, que o FETAB eu acho que é uma comprovação muito interessante daquela hipótese já econômica de que investir em infraestrutura dá retorno, né? O fato de ele estar continuando existindo e cada vez gerando mais investimentos e mais essa adesão da população demonstra que realmente você investir em infraestrutura dá algum retorno. Não é só para quem está investindo em infraestrutura, é para a população como um todo. Acho que as pessoas estão começando a sentir isso, né? E por isso essa adesão se mantém.
Eu ia pegar esse gancho e dizer exatamente isso, né? Como que é interessante também que a concepção, a estruturação e depois a gestão desses projetos, ela tem uma parceria com a comunidade, com as características da comunidade que estão ali, de forma que a infraestrutura ela não é reativa, né? Ela também é propositiva em relação às demandas que estão sendo colocadas por aquelas pessoas que vão usufruir, que vão potencializar seus negócios, enfim, que vão se utilizar daquilo de uma forma de ganha-ganha com o governo também. E aí eu falo isso porque o estado do Rio Grande do Sul também tem características agrícolas em determinadas regiões que existem concessões, e essa gestão ela é uma gestão personalizada, né? Tanto a estruturação do projeto quanto depois a gestão de entender qual que é a demanda daquele agricultor, o que que a rodovia pode facilitar ou pode dificultar, como que a gestão do contrato se adapta. A gente fala muito de mutabilidade, de adaptabilidade do contrato às realidades cambiantes que vão tendo a partir de então. Então, se depois vocês puderem também comentar um pouquinho como que é fazer esses projetos com essa característica de usuário. Porque não é, né, não é replicável para experiências de forma padronizada, né? A gente tem isso muito detalhado em cada uma das experiências. Eu acho que o Mato Grosso traz essa característica ainda mais de forma mais destacada.
E só se eu puder pegar um gancho disso que o Gabi está falando, sobre o quanto vocês dois têm essa preocupação, né? E isso também é uma preocupação do secretário Marcelo, que eu já observei, e até do próprio governador, né? De não deixar a população desassistida, e em especial também não deixar os produtores desassistidos, já que o escoamento é muito necessário. E nesse contexto, um desafio enorme que vocês enfrentaram foi com relação à BR-163. E vocês trouxeram uma super solução criativa que todos os estados estão querendo replicar. Eu recebo, Estelinha, Caio, recebo ligação de diversos secretários, né? Pessoas de outros estados falam, me explica o que aconteceu na BR-163. Não, peraí, que eu vou te apresentar a mãe do negócio aqui. Então, Estelinha, o que aconteceu na BR-163, justamente para não deixar paralisar e não deixar desassistidos os produtores, né? E toda essa comunidade de pessoas, como o Gabi bem colocou.
Eu falo que o caso da 163 é a tempestade perfeita, né? Primeiro, um governo que ouve, né? Então, assim, principalmente o vice-governador, que é produtor, né? O Otaviano Pivetta é um grande produtor, e então ele acaba sendo o porta-voz dessa relação mais direta com os produtores. A rodovia BR-163 é chamada de rodovia da morte. Muito acidente, muito problema na rodovia. Depois, um governador destemido e arrojado, né? O governador Mauro Mendes é aquele que, como não sabia que era impossível, foi lá e fez. É bastante clichê, mas ele mete a cara e vambora, e depois a gente resolve e vamos lá. Depois, um procurador, colega do Caio, Rogério Galo, que já foi procurador-geral do Estado e hoje é secretário de Fazenda, que para mim também é um servidor público fora da curva, né? O Galo capitaneou isso de uma maneira primorosa. Depois nós termos tido a felicidade de conseguir estruturar a MTPAR, né? Nós temos uma empresa pública hoje preparada. Na época em que o BID esteve lá comigo, entre 2016 e 2018, eu lembro que os advogados que vinham de fora para dar assessoria, eles falavam: Estela, mas essa empresa é um cheque em branco. Sim, a empresa é um cheque em branco. Então, assim, é uma empresa que dá essa flexibilidade para o Estado atuar no privado e que se manteve na mão de pessoas sérias e tem sido usada para o bem da administração pública. E o outro fator que às vezes uns colocam como primeiro, mas eu entendo que é o último, que é a capacidade de financiamento dos projetos, né? Então, nós tínhamos lá um bi e meio para falar, beleza, traz para dentro, porque a gente tem dinheiro para fazer esses investimentos de cabeça que estão dando BO aí, que está morrendo gente. Estamos com as obras em andamento, vamos fazer a duplicação de quase 40 quilômetros até o meados do ano que vem. Essas obras têm que estar prontas no ponto crítico ali de Cuiabá, subindo sentido Sinop. As obras já estão acontecendo. Então, assim, sabe aquele casamento perfeito, né? Uma ANTT disposta, né? O Vitali foi um baita parceiro nesse processo, o Tribunal de Contas muito alinhado, não só o estadual, mas o da União. Justiça, porque nós tivemos que envolver algumas questões judiciais. E essa habilidade de negociar, né? A Rota do Oeste tinha um passivo muito grande, nós tivemos que enfrentar essas dívidas, elas não foram quitadas, elas foram renegociadas, tudo isso está dentro de um acordo que tem que vingar até meados do ano que vem, sob pena da estrutura toda, ir por terra. Então, assim, nós estamos trabalhando no tic-tac do relógio, para que as coisas aconteçam. Vão acontecer, tem acontecido. Mas a Eliane Detone me ligou há uns 2 meses atrás, falou: a Isadora disse que era para eu falar com você. E aí, depois que eu fiz essa historinha toda, ela falou: nossa, mas é difícil copiar isso em algum lugar, né? Eu falei: de fato, é porque é uma série de fatores que levaram a dar
E
certo.
olha que é outra secretária que também trabalha na casa dos bilhões. Então,
E que trabalha muito
que
bem,
trabalha
né?
muito
Que
bem.
ajuda.
É nossa super parceira.
Deixa eu só comentar uma coisinha antes. Estelinha, só para ver se eu entendi, né? Porque realmente são muitos fatores. Foi uma estatização de uma rodovia federal, né? Então, a BR-163 era uma concessão federal que tinha como concessionária a rota. O Estado, então, estatizou esse trecho da...
Não, ele
Me conta.
continua federal. Nós
Olha.
trouxemos, nós nos tornamos concessionário.
Olha só.
É o estado de Mato Grosso via MTPAR como concessionária de rodovia.
Tá
Nós
vendo?
não estatizamos. Ela segue BR-163, de Sinop para cima, inclusive é um outro contrato que adentra o Pará, inclusive de uma concessionária que tem outros contratos em Mato Grosso. Então, é a MTPAR como concessionária de rodovia.
Foi então uma das primeiras negociações. Hoje está muito em voga, né, esse tema das negociações dos contratos estressados. Inclusive, o próprio Vitali tem puxado muito essa fila, né, dessas conversas. E eu acho que aqui é muito emblemático porque foi uma das primeiras de fato. Então, a rota, que estava numa situação de estresse contratual, tamanho, e isso impactava Mato Grosso. Né? Olha só como o interesse público e o interesse privado aqui vão se entremeando, né, Estelinha, e de fato construindo boas soluções. Então, o Estado de Mato Grosso, que estava desassistido nos investimentos necessários que tinham que ser feitos para escoamento da produção e para que os produtores pudessem ter aí condições mínimas das suas rodovias, né, das rodovias pelas quais passam a sua carga, se viu então nessa situação de: olha, tenho possibilidade de investir. Vou negociar aqui com a Rota para poder entrar como parceiro societário,
Tem uma
acionista,
estrutura administrativa capaz de absorver esse contrato?
com a MTPAR, né, que é uma empresa. Então, a empresa estatal vira acionista da concessão. Por isso eu pedi a palavra, Gá, desculpa, porque realmente é complexo, né? Então, a empresa estatal vira acionista de uma concessão em andamento, né? Enfim, e aí,
Majoritária.
acionista majoritário de uma concessão em andamento. E aí tem toda agora uma tratativa, inclusive societária, para entender quais são as prerrogativas e as amarras dessa nova concessionária, né? E tudo isso chancelado pelos tribunais de contas, procuradorias, conduzido inclusive pelo secretário de Fazenda, que é também procurador. Desculpa, eu precisava enaltecer esse arranjo.
Eu ia pegar exatamente o mesmo gancho, assim, de quanto que a solução não é replicável realmente por esse alinhamento de fatores, embora não seja replicável, apresenta soluções não óbvias para esses problemas que hoje a gente vivencia, né? Porque muito se discute, como a Isa colocou, quais que são as saídas que a gente tem para essas concessões que estão estressadas, né? Nas diversas experiências, tanto federais quanto inclusive estaduais. E a discussão ela passa pela discussão de renegociação dos contratos, relicitação, mas essa é uma solução que talvez não estivesse nem nesse espectro e que foi apresentada. Então, eu só ia fazer esse comentário, tanto que soluções fora da caixa podem apresentar soluções, né, podem apresentar saídas, que muitas vezes a gente está discutindo aqui só o que tem ali previsto na legislação, e esses arranjos que colocam todo mundo na mesa também podem apresentar novas saídas quando você tem construção jurídica e parceria realmente entre público e privado e mais, né? O público público também, porque nesse caso teve que ter uma parceria do governo federal com o governo do estado.
Eu diria até, Gabriel, que assim, por mais que exista, obviamente, um conjunto de fatores ali em Mato Grosso, existe realmente um conjunto de fatores. Mas eu também diria que, em parte, isso seria replicável do ponto de vista jurídico. A estruturação jurídica que foi utilizada, por ser válida, também é replicável. Agora, realmente, o difícil é ter esse conjunto de fatores todos, mas é bom também que tenha havido essa solução, que eu acho que foi genial, realmente. Eu considero o meu colega Rogério Galo um gênio mesmo. E essa solução foi genial e coloca uma solução a mais na mesa, uma possibilidade para ser estudada. Em outras situações, ela pode vir a ser utilizada, mas claro, com esse conjunto de fatores, né? É ocorrer ou não?
Muito bom. Ô, gente, e pulando de rodovia para ferrovia? Vamos pegar aqui um tema que, mais uma vez, Mato Grosso teve uma solução pioneira, emblemática. Eu sei, o Gabriel pode me complementar aqui, que em Minas, na mesma época, você e o Fernando estavam discutindo como fazer autorizações ferroviárias, né, para trechos específicos, os tais dos short lines. E a Estela já estava ali negociando e fazendo enfim, e conseguiu também mais uma tempestade perfeita para de fato ser a primeira no Brasil. E eu sei que vocês intercambiaram também experiências, então por isso que eu estou te chamando aqui para a roda, Gabi. Mas conta um pouquinho, o que que foi essa primeira short line do Brasil que vocês fizeram?
Uma short line de 740 quilômetros, né? 15 bi de investimento, mas é uma short line. Enfim, nós conversamos com a Rumo em 2016, 2017. Eles ainda estavam negociando a renovação antecipada do contrato deles da Malha Sul. Na época não conseguimos avançar, era outro cenário fiscal, era outro cenário no governo federal, enfim. E aí eles retornam, né, no em 19, no com o novo governo, perguntando se havia espaço para retomarmos essa possibilidade deles subirem o ramal deles de Rondonópolis para dentro do estado. Foram 2 anos de conversas, de negociação. Nós conseguimos aprovar uma lei estadual regulamentando o transporte ferroviário. Ela saiu mesmo quietinha, sem grandes impactos. Eu lembro até que na nossa gravação do InfraCast eu comentei com você que ela tinha sido recém-publicada naquele ano. E assim, nós preparamos ali o terreno e continuamos conversando. Era um investimento muito pesado, muito robusto. A gente falava na época em 10 bi, hoje eles já corrigiram o investimento, nós já falamos em 15 bi de investimento. E aí, aqueles rompantes, né? Quando tudo parecia estar acertado, a lei já tinha se acomodado, ninguém comentou, não teve
A
grande
Estela não
repercussão
gosta de marasmo, gente. Não gosta.
federal, né? Isso foi em outubro. Aí, em maio do ano seguinte, eu lembro, o secretário Marcelo me falou: Estela, eu preciso que você vá comigo numa reunião lá no gabinete do governador, agora. Falei: agora, agora. Aí sentamos eu, ele, o governador, o Galo, procurador-geral do Estado, secretário-chefe da Casa Civil. Ele colocou o processo em cima da mesa, falou: arruma, apresentou a proposta. E me empurrou o processo assim. Exato. Isso foi em maio. Em agosto a gente assinou a autorização. Então, assim. E aí eu tenho que voltar de novo na questão dos meus servidores, né? Na época em que estivemos na MT Par de 16 a 18, dos 40 empregados que nós tínhamos na empresa, 28 eram servidores efetivos do Estado. Com a mudança de governo, com a mudança de orientação da própria MT Par, esses servidores foram, né, realocados, alguns permaneceram na empresa. Mas eu tive a felicidade de levar alguns comigo para a Secretaria de Infraestrutura. A Franciele foi comigo, a Andréia foi comigo. E então, assim, foi a Franciele que falei: temos um desafio mais ou menos aqui para enfrentar. E aí, na realidade, Isa, é fazer bom uso da lei posta, né, Caio? Porque para a ferrovia a gente não teve que inventar nada, é uma autorização, né? Foi dada uma autorização para a exploração do serviço. Como o trecho ele está dentro do estado de Mato Grosso, nós entendemos que a competência era exclusiva nossa e que ninguém ia apitar nisso e não deixamos apitar.
Eu ia pegar esse gancho.
Exatamente, filha, aqui é meu. Se fosse interestadual, talvez você até pudesse apitar, mas aqui não vai apitar.
Um texto Greenfield, inclusive.
Exatamente. Então, assim, não permitimos nenhum tipo de intervenção do governo federal. E eles estavam em ebulição com relação a isso, e nós tivemos que ser muito ágeis e muito rápidos. Eu lembro que teve um dia, era 8 horas da noite, o Galo em Brasília, Estela, tem que publicar isso agora. E assim, era um desespero, e foi muito rápido, realmente, né? Maio, junho, julho, agosto, em menos de 4 meses, a gente estava com a autorização assinada e publicada. Então, assim, nesse caso, não teve inovação, não acredito na inovação legislativa, não fizemos nada demais além de inteligência nessa gestão do que estava colocado.
Teve uma inovação que eu acho que é relevante. A Isa falou da experiência em Minas. A gente também estava vivendo esse mesmo embate entre as competências que estavam colocadas, né? O governo federal estava com uma iniciativa bem posta de fazer um programa de autorizações ferroviárias. O estado também tinha o um interesse. Minas também fez essa regulamentação das short lines e tinha esse embate, né? Se a autorização seria feita via governo federal ou via governo do estado. E quando a gente viu e acompanhamos de perto essa ação do governo do estado do Mato Grosso, eu acho que isso também sinalizou para aquele caso em concreto, mas como um exemplo para os demais, que a partir do momento que existia uma possível divisão ali bem colocada, o investidor poderia ter essa interlocução com o estado, que no final das contas tem uma gestão, principalmente por ser um trecho, obviamente, intermunicipal e não interestadual, muito mais próxima para poder conseguir viabilizar. E aí a gente traz até a discussão se as autorizações que foram dadas estão saindo do papel, né? Se elas estão de fato se concretizando. E acho que a de vocês pode já sinalizar um pouco que talvez essa divisão de competências demonstre o que é possível de se fazer de forma a viabilizar melhor ou pior dentro de cada caso em específico.
E ela está
A
funcionando hoje,
nossa,
né?
sim, inclusive, já foi entregue, né? Há 60 dias atrás já foi entregue a primeira obra de arte especial. Nós já estamos com um bom pedaço do primeiro trecho licenciado. As áreas onde os terminais vão ser construídas já estão adquiridas. Publicamos a DUP, né? O Decreto de Utilidade Pública. Então, assim, havia uma certa insegurança com relação a um trecho, por conta de questões indígenas, e aí eu acho que o Caio já pode aproveitar e falar um pouquinho do papel do Tribunal de Contas, não só nesse caso, mas em outros casos, que o próprio TCE teve que inovar e criar um mecanismo de negociação para que nós pudéssemos colocar os nossos contratos e as nossas autorizações em pé. Né? Mas assim, na realidade, Gabriel, nós não demos tempo nem margem para o governo federal. A realidade é essa. Eu tenho outras duas autorizações lá dentro do estado, com a própria Rumo, que o governo federal concedeu no, no, em dezembro desse mesmo ano. Eu não acredito que elas saiam do papel.
Acho que isso dá um gancho, né? E Caio, se quiser comentar sobre o Tribunal de Contas e também sobre as interfaces quando a gente está diante de uma autorização, né? Acho que isso que o Gabi falou, de ser um relacionamento muito mais local ou regional do que de fato federal, pode ser uma realidade, até porque é um contrato, nem um contrato, mais leve, né? Então, do ponto de vista da regulação, do relacionamento dos stakeholders, quer comentar um pouquinho?
Sim, esse ponto é muito interessante porque o que foi feito com esse marco regulatório das ferrovias foi algo que nos Estados Unidos foi feito na década de 80 com o Staggers Rail Act. E lá eles fizeram um processo de desregulação, diferente do que a gente costuma fazer, né? A gente acha que o poder público tem que regular tudo, tem que estar em cima de tudo. E lá, eu já fui atrás de pesquisar isso, as associações de ferrovias de lá mostram que depois dessa desregulação, que não só facilitou os contratos, mas também permitiu que a fixação das tarifas fosse feita de forma mais específica e mais livre, melhorou. A forma de prestação de serviço melhorou o lucro das empresas também. Foi subindo assim, de uma forma estável e hoje está funcionando bem. É um formato que funciona e que a gente trouxe para cá. E é interessantíssimo isso porque a gente é acostumado a esse controle, tá em cima de tudo. A gente quer ver tudo, quer gerir tudo. Acho que o Estado tem que gerir tudo, mas nem sempre. Às vezes o Estado tem que fomentar. E fomentar nem sempre é você. É a mesma coisa com o filho, né? Eu não sei se seu filho está começando a andar. Minha filha está começando a andar agora. E tá assim, dando os primeiros passos, fica levantando. Eu posso ficar segurando a mão dela de vez em quando, mas eu não vou segurar o tempo todo. Ela tem que andar sozinha também. E aí é uma analogia assim, meio um pouco exagerada, mas para os contratos é isso. Acontece também. Então tem certos contratos que não precisam ser contratos, como a gente imagina, com todas aquelas obrigações estabelecidas, com a regulação. Claro que a gente tem o interesse, obviamente, da administração pública de proteger os usuários. Normal. E quando há um monopólio natural, é natural que se queira, ter essa proteção. Mas a gente tem que entender que o mercado também meio que vai se regulando sozinho. Isso não é uma irrealidade. Acontece também. A gente tem que ter a coragem também de testar isso que foi feito em Mato Grosso. Então, eu acho muito interessante essa forma de desregulação, porque dá uma certa liberdade para o contrato. E é um contrato que especificamente pode receber isso, porque essas ferrovias são locais. E elas têm objetivos específicos, de transportes específicos, de realidades específicas, de contextos sociais e econômicos específicos. Então, às vezes, você está de longe, vai fixar uma tarifa para aquilo, vai fixar as regras do contrato, você não tem a menor noção do que está acontecendo lá na prática. E aí, puxando também essa questão do Tribunal de Contas, foi uma coisa que você até perguntou, né, no outro painel. Lá em Mato Grosso é interessante que o Tribunal de Contas, na verdade, não é tão complexo assim a relação que a gente tem com eles. A gente tem uma relação bem aberta com o Tribunal de Contas. E lá eles estão desenvolvendo uma coisa muito interessante, que são as mesas técnicas. Essas mesas técnicas estão revolucionando a forma como a gente tem consensualidade na administração pública. Porque nós, a Procuradoria, queremos isso, né? Mas é claro, nós estamos do lado do Estado, então, de certa forma, nós somos. Parte também, como se fosse a parte, né? Somos advogados, então é meio estranho a gente fazer só a mediação por conta própria. E aí há situações em que é bom ter um externo, uma pessoa externa, uma terceira pessoa, que não vai impor uma vontade, mas vai permitir que haja uma solução ali consensual. E aí os tribunais de contas têm essa. Assim, criou-se essa visão negativa, aquela história de direito administrativo do medo, apagão das canetas e tudo mais, de que os tribunais de contas são meio. Geram ineficiências, digamos assim, no, no, em como a gente toma as decisões na administração pública. Mas lá nessas situações, como aconteceu na ferrovia, aconteceu também na BR-174, as mesas técnicas permitiram que nós fôssemos lá e conversássemos. São mesas, realmente, assim, várias mesas, não é uma mesa só, a gente vai sentando várias vezes para conversar e tal. E são técnicas também, o pessoal técnico se senta, procuradoria, pessoal técnico do tribunal, pessoal técnico da Sinfra, todo mundo conversa para encontrar uma solução. E olha só, a gente encontrou soluções realmente interessantes lá. A da BR-174, perdão, do Hospital Júlio Miller foi muito interessante também, que a gente conseguiu resolver situações muito complicadas de uma contratação integrada, de um RDC. Na BR-174 a gente também teve isso, quando a gente teve a estadualização, aí foi realmente estadualização
Ah,
de
teve
uma
isso
BR.
também. Nós
Isso tem de um
estadualizamos
tudo.
uma BR.
Pois é, meu filho, tem de um tudo aí em Mato Grosso.
E a dia lá tá agitado.
Cortou. Tá bem agitado. A gente é primeiro lugar em muita coisa, a gente sai na frente, é pioneiro mesmo em várias coisas. Então lá a gente estadualizou uma BR, passou pra gente. E vários contratos que existiam com relação àquela BR já estavam vencidos há muito tempo, e a gente conseguiu soluções para retomar parte desses contratos para poder ter o que a gente precisa realmente, que é a solução para a população. Aconteceu isso também na ferrovia, então a gente tem conseguido fazer esse diálogo. E é isso que eu falei no começo, voltando para o começo. As engrenagens estão girando em Mato Grosso. Isso é bom.
Bom demais. Ô, gente, o nosso tempo está esgotado. Eu sei porque já me colocaram aqui a plaquinha. Desculpa, Bru, eu sei que você faz na melhor das intenções, mas. Então, eu ia justamente para concluir, mas tudo bem, o André pode fazer. Eu posso falar sobre seguros e o André arremata aqui? Pode ser? Aí vem aqui, André. A Carolzinha vai. Só. É, tudo bem, mas é que eu vou te dar aqui o palco para isso.
Me substitui aqui.
É. Mato Grosso é pioneiro em muita coisa, a gente ouviu, e daria aqui caldo para, gente, pano para muita manga. E é pioneiro também em aplicar a nova lei de licitações. E eu vou pegar aqui o gancho de um tema específico, bom que o nosso querido André Dabus está aqui conosco, como está em todos os eventos do InfraCast, no livro do InfraCast, vale a pena ver ler o artigo dele, sensacional. Enfim, o André é um parceiro de longa data e estou feliz que você está aqui conosco.
Eu que agradeço, Isadora, e a recíproca verdadeira para todos vocês.
Que fofo, que querido, né? Mato Grosso também foi pioneiro, então, em aplicar um artigo importante, um rol de artigos importantes da nova lei de licitações que diz respeito aos seguros. Carlinhos está se deparando com isso também na assessoria que a gente faz para vocês. Em linhas muito gerais, e aqui, né, não cabe a gente ficar falando exatamente sobre o que a lei diz, mas em linhas muito gerais, hoje a nova lei de licitações ela permite uma atuação maior das seguradoras, maior das garantidoras. E Mato Grosso viu nisso uma grande oportunidade. Se até então a gente tinha seguradoras participando com coberturas de 5% a 10% aí dos volumes que a gente fala das obras de infraestrutura, agora, com os performance bonds, né, agora com essa nova modalidade, as seguradoras podem cobrir até 30%. E se eventualmente tiver um estresse da obra, e aí foi isso que Mato Grosso começou a testar e começou a falar, e aí junto, né, com as cabeças pensantes e brilhantes dessas pessoas aqui que estão com vocês e que a gente tem a honra de receber, por que não pensar que a seguradora pode fazer o step-in em obras, né, já que a gente está falando de nova lei de licitações, em obras, e assumir, então, a gestão dessas obras, talvez escolhendo um novo prestador daquele serviço, ou, né, um novo empreiteiro para aquela obra. E, se for o caso, inclusive o Estado poderia aportar recursos para, eventualmente, concluir aquela obra. Afinal de contas, se tem uma coisa que a dona Estela não gosta, né, mamá, você sabe, é obra parada. Então, me conta sobre isso, André. Você ia perguntar sobre
Isso.
alguma coisa assim,
Então, eu vou
né?
aproveitar e fazer minha pergunta, doutora Estela, doutor Caio. Primeiro, prazer vê-los novamente aqui. Tivemos em Londres junto, aprendemos um montão lá. E a curiosidade é a seguinte: vocês trouxeram, como tudo que vocês estão fazendo de forma inovadora, e até um ponto fora da curva, uma solução que ninguém tinha pensado até então. Porque o step-in está regulamentado, melhor, está em regulamentação. Hoje ele está previsto na Lei 14.133, mas o Mato Grosso percebeu que nem todas as obras de grande vulto, de acordo com a lei, limite de 200 milhões de reais hoje, seria suficiente para aplicar o step-in. Então, a minha curiosidade é a seguinte: da onde surgiu essa ideia de definir uma regulação, estadual prevendo um valor menor daquilo que seria obra de grande vulto para o Mato Grosso, que é diferente do que a obra de grande vulto em São Paulo. 200 milhões em São Paulo é uma coisa, no Mato Grosso é outra coisa. Pode ser que no Rio Grande do Sul seja outra coisa. Então, minha primeira curiosidade é essa. E depois a gente complementa aqui.
Tá bom. André, obrigado por essa pergunta. Eu tenho particular afeição por essa pergunta, porque esse é um dos nossos bebês, que nós temos muito orgulho dele. O que que acontece? A solução surgiu como a maioria das soluções surgem, de alguém colocar um problema. Então, você tem que ter um problema para achar uma solução. E o que se estava pensando era o seguinte: na regulamentação dessa nova lei de licitações, existe essa possibilidade de você ter a cláusula de retomada no seguro de garantia. Você pode exigir, como regra, como a Isadora falou, 5% ou até 10% do contrato como segurado por esse seguro garantia. Para exigir 30% do contrato, você precisa ter uma obra de grande vulto. Então, a obra ou serviço de engenharia de grande vulto. De acordo com a nova lei de licitações, grande vulto, ela tem lá a especificação no artigo 6º, o que é grande vulto, é 200 milhões de reais. E aí a gente estava discutindo com relação a isso: como é que a gente poderia ter essa segurança maior para as obras no estado de Mato Grosso? Como é que a gente poderia organizar de uma forma melhor? E aí fui estudar a legislação, eu e Carlos também, meu colega lá. E aí o pensamento foi: tá, a gente precisa ter Se puder ter até 30%, é melhor, porque pode ficar mais interessante para a seguradora também adotar esse seguro com a cláusula de retomada, porque 5% é um valor bem mais baixo, né? 30% pode ficar mais interessante. Só que a gente precisa de obra de grande vulto. 200 milhões é um valor que quase ninguém faz obra nesse tamanho. A União faz. A União tem obras grandes. Inclusive, um dos argumentos para essa lei que a gente fez foi: para o percentual do orçamento anual da União, 200 milhões é 0,005%. Para Mato Grosso é muito mais, 200 milhões é um percentual muito maior, várias vezes maior, né, com relação ao orçamento. E aí veio essa pergunta: por quê? Por que 200 milhões? Por que não outra coisa? É assim que a gente tem que ir perguntando, né? Para tudo tem que perguntar: por que não? Por que não de outro jeito? E aí eu fiquei matutando, conversei com o Carlos e pensei: não tem nada que impeça de mudar, porque o que é que acontece? A Constituição Federal estabelece lá que a União vai estabelecer as regras gerais sobre licitações e contratos administrativos de forma privativa. Só a União que pode estabelecer, mas normas gerais. Aí o que é norma geral é que é a grande discussão. O que é naquela lei 14.133, o que é norma geral, o que é norma específica. Fica difícil você dizer. Mas esse ponto tem argumentos, a gente foi percebendo, tem argumentos muito interessantes para comprovar que é uma norma de interesse específico da União. Principalmente por esse termo monetário, né? Por esse termo financeiro, de percentual de orçamento e da quantidade de obras que é feita com esse valor. E aí a gente foi pensar quais seriam os efeitos de fazer essa mudança para chegar nos 30%. Primeiro, a gente poderia ter esses 30%. Segundo, seria obrigatório ter programa de integridade nessas obras para os contratados. E terceiro, seria obrigatório ter uma matriz de alocação de riscos. Nada negativo, né? Tudo bom. Só coisa boa. Só coisa boa, parece ser específico para a União, vamos fazer uma norma nossa e estabelecer o nosso patamar, então. Baixar para um que seja realmente de acordo com a realidade de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, o governador aprovou também essa ideia que nós tivemos, inclusive aprovou com muito entusiasmo, né, Estela? Ele gostou muito disso. E nós estabelecemos em Mato Grosso o valor para obras de grande vulto é de 50 milhões. Então, o que passa de 50 milhões, a gente vai ter até 30% de seguro-garantia com cláusula de retomada, a gente vai ter matriz de alocação de risco, que é uma coisa que a gente vai aplicando para quase todos os nossos contratos já, que a gente está com muita maturidade com relação a isso, e terceiro, vai ter programa de integridade com relação ao contratado, de forma obrigatória. Então, só foi coisa boa que surgiu para a gente, né, Estela, com isso.
E aí voltamos ao mercado e descobrimos que o mercado brasileiro não está pronto para nos atender, né? Então, assim, nesse exato momento, nós estamos em negociação com a FENSEG. Nós começamos esse diálogo com eles já tem uns 5 meses, né, Caio? Já estivemos aqui em São Paulo em reuniões, estivemos juntos em Brasília, inclusive eles promoveram um evento em Brasília, provocados por nós, eu, o Caio e o Carlos estivemos lá. Eles participaram dos painéis e ainda não conseguimos fechar o clausulado, mas a Federação Nacional de Seguradoras e das resseguradoras, que quando viram que o assunto era sério, pularam para dentro também do projeto, eu acredito que a gente consiga fechar esse clausulado. Não conseguimos segurar as licitações, né? Num primeiro momento a gente até tentou segurar algumas licitações para já publicar os editais exigindo o seguro, mas nós fomos mais rápidos que as seguradoras no Brasil. E agora, sei, eu acho que até o final do ano, conversei ontem, inclusive, o Caio tem uma reunião com eles amanhã, aqui em São Paulo. Estou esperançosa, mas nós fomos mais rápidos que o mercado.
Fica um recado para o mercado securitário e também de garantidores. Acho que a gente tem essa discussão com a BGF há bastante tempo, de que, de fato, a gente precisa aqui ter soluções mais adequadas para a infraestrutura. O André, com certeza, é um pleiteante disso, né, André? E um ator muito importante também nessa agenda.
Só
Mas,
um complemento.
Maria,
Existe
o
uma
tempo.
questão, são dois pontos aqui importantes. Uma é a revisão do clausulado das seguradoras, que vão permitir o step-in, que é a retomada do contrato. Mas tem uma outra questão, que é a regulamentação desse artigo dentro da própria lei de licitações, que depende de uma ação governamental. E está em curso, paralelamente, um grupo de trabalho com o Ministério da Fazenda, com a SUSEP, tratando especificamente desse tema envolvendo o STEPIM. Então, são diversas reuniões que estão sendo realizadas, eu tenho participado também, como membro do Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros da FGV, dessas discussões, eu acredito que vão andar em paralelo, que sem a regulamentação desse tema do STEPIM, o segurador não se sentirá tão seguro de assumir esses riscos da retomada, se não ficar caracterizado, ficar muito claro que aquelas obrigações do passado que não estão relacionadas ao contrato objeto da inadimplência, eles não vão sofrer com isso, porque você tem uma série de responsabilidades tributárias, trabalhistas, previdenciárias, que essa empresa que deixou de cumprir obrigação poderia até, numa questão judicial, contaminar o processo. Então, tem esses duas avenidas sendo trabalhadas, e muito bem por vocês na visão do clausulado, mas também precisa ser feita a regulamentação da forma como o Estado brasileiro tem pensado, não só desse artigo, mas quase são 70 ou 60 e poucos artigos a serem regulamentados na lei federal.
Torcemos para que isso se resolva e que a gente possa cada vez mais importar boas práticas internacionais e nacionais de gente muito séria que está tentando inovar e tomara consiga. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber vocês, aprender com vocês. Eu saio sempre babando. É maravilhoso.
Eu que agradeço, doutora. Obrigado.
Obrigado, pessoal.